Olá, tudo bem? Aqui é a Tatiane do Chamei Primeiro.
E eu sou o Júnior, Air Júnior.
E como prometido, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre casamento. Fizemos uma postagem essa semana contando um pouquinho sobre o primeiro milagre de Jesus. Esse primeiro milagre foi ele transformar água em vinho em um casamento. E assim como ele fez esse milagre nesse casamento, ele também fez vários milagres em nosso casamento. Nós gostaríamos de compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse processo, desde a decisão pelo casamento, o noivado, até a cerimônia.
Pois é, e como todo milagre, para que ele venha acontecer, é necessário que haja um passo de fé. Você tem que decidir acreditar que o milagre vai acontecer. E foi mais ou menos que isso que aconteceu com a gente. Uma vez eu recebi um conselho de uma pessoa um pouco mais experiente, e ela me disse o seguinte: olha, se você quer casar mesmo, faça o seguinte, a primeira coisa que você deve fazer, marque a data. Mas se eu não tiver condição, não importa. Se você quer casar, se você sentiu no coração, decidiu, marque a data, independente das condições financeiras. Porque você vai ver que quando você marcar a data, as coisas vão começar a acontecer. O que está travado vai destravar, o que está enrolado vai desenrolar. Você vai ver como as coisas vão acontecer, como tudo vai fluir de uma forma espantosa. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui até o cartório, marquei a data. Fui até o pastor e marquei a data. Se você não tem, se você não é evangélico, se você não tem pastor, procure o padre ou outro líder religioso que você tenha e marque a cerimônia religiosa, marque a cerimônia no civil. Bote a papelada para correr, que você vai ver que coisas maravilhosas vão acontecer para que esse casamento realmente venha a acontecer.
Então, a gente não tinha condições financeiras para a realização de um casamento, não tínhamos reservas, mas a partir do momento que nós demos esse primeiro passo de fé, Deus foi fazendo de uma forma com que tudo fosse se tornando possível. Então, primeiro a gente escolheu o buffet, porque nós gostaríamos que a cerimônia fosse juntamente com a recepção. Logo depois apareceu a questão do fotógrafo, filmagem, iluminação, DJ. Depois tivemos a questão, para mim, né, do vestido. Eu pude contar com a minha mãe nesse momento. Foi um momento bem emocionante. O Júnior também teve um momento da escolha do terno com a mãe dele. Também foi algo emocionante, né, Júnior?
Foi algo muito bacana. Meu pai, nessa época, já estava um pouco debilitado, já estava bem debilitado, na verdade, com a doença. Então, a doença que ele teve, né? Ele não pôde ir junto comigo, mas ele deu todas as instruções para minha mãe. Minha mãe foi comigo lá e ajudou na escolha do terno. Então, foi um momento muito emocionante para todos nós.
E por último, tivemos a questão da escolha da decoração. E Deus fez, assim, mais do que a gente imaginou, mais do que a gente pensou, e dentro das nossas condições, e as condições foram surgindo, né? E também teve a questão 40 dias antes do casamento.
Pois é. Nessa questão financeira, a gente achou que todos os milagres já haviam acontecido, né? Mas houve um outro ainda maior. Dois meses, um mês e meio antes do casamento, antes da data, nós decidimos consagrar, né, a nossa união, consagrar o nosso casamento fazendo um jejum. Um jejum de 40 dias antes da cerimônia. E para vocês verem como algumas coisas acontecem, né? E sempre que você tem um propósito de consagrar algo a Deus, né? Algumas oposições aparecem, né? Mas graças a Deus elas aparecem para cair e para servir de impulso para a gente voar um pouco mais alto. No primeiro dia do jejum, a Tatiane ficou desempregada, perdeu o emprego. E uma semana depois fui eu que perdi o emprego. Então aí, mais ou menos um mês antes do casamento, estávamos os dois desempregados. E eu me lembro que no dia que eu fui demitido, eu falei pra Tati: Tati, agora já era, agora a gente vai ter que mudar tudo, vamos cancelar algumas coisas, vamos mudar a decoração, vamos cancelar o DJ, vamos negociar com o pessoal lá o pessoal da produtora, se dá pra gente fazer só foto ou só vídeo, pra ver se cai o valor, pra ver se tem algum desconto, né? E ou a gente, nós compramos uma aliança pra noivado, e nós depois trocaríamos a aliança pela de casamento. E eu também cogitei essa possibilidade de não trocarmos as alianças, né? Continuarmos com a mesma aliança. Mas aí a Tati, com muita fé, ela conseguiu mostrar, né, o outro lado da história. E ela manteve firme: não, nós vamos continuar até o fim. Porque a gente não fica repetindo todo dia um pro outro que essa união nasceu no coração de Deus, que foi Deus que quis nos unir, que foi Deus que desejou a nossa família, que é o desejo de Deus o nosso casamento. Então Ele não vai deixar faltar nada. Tudo que a gente sonhou, Ele vai deixar a gente realizar. A gente vai até o fim, não vamos mudar nada, vamos manter tudo como está. E graças a Deus, nós mantivemos, nós tivemos fé, nós seguimos adiante, nós não vacilamos. E nós conseguimos quitar tudo. Havia alguns contratos do casamento que venceriam após a cerimônia. A gente continuaria pagando alguns meses depois. E com o dinheiro da rescisão, nós conseguimos ir até cada um dos fornecedores, negociamos e quitamos tudo antes do prazo. E nós colhemos os frutos antes do casamento, durante a cerimônia, e também, né, dessa questão financeira a gente conseguiu colher, né, e viver muita coisa depois da cerimônia, né, pós-casamento, né, Tati?
Isso. E sobre a questão da cerimônia, foi algo bastante importante pra gente, porque a gente pôde honrar os nossos pais durante a cerimônia, né? Tanto com surpresinhas, como lenço personalizado, que a gente pediu para que pessoas entregassem para eles momentos antes, né, da nossa entrada. E também nós pedimos para que eles nos acompanhassem até o altar, como eles nos fizeram, eles nos educaram. Então, eles também iriam juntos nessa missão de nos levarmos até o altar. E também teve a participação de vários familiares, parentes e amigos. Por exemplo, meu pai, ele foi o celebrante, né, do casamento. Ele foi o pastor que fez o nosso casamento. O meu tio, ele fez o script do casamento. Então, foi uma cerimônia repleta de simbologias e que puderam contar com a participação, realmente com a participação dos padrinhos, né? E foi uma cerimônia do jeito que a gente pedia. Nesses 40 dias de jejum e oração, a gente sempre colocava, né, diante de Deus, que a gente queria que não fosse somente especial para nós, mas que fosse especial também para todos os participantes. E até hoje, né, tem pessoas que chegam até a gente e falam, citam momentos da cerimônia que muitas vezes a gente nem lembra, mas que ficaram marcados para as pessoas, né? E isso foi muito bacana, muito especial para todos nós.
É legal que a nosso casamento, a cerimônia, né, a parte da cerimônia, ela é mais lembrada do que a festa em si, né? Do que é o momento da diversão, né? Do entretenimento dos convidados. Então, isso é muito bacana. Era algo que a gente desejava mesmo. E aí, depois da cerimônia, como eu disse antes, a gente colheu muita coisa depois. Porque, assim, como estávamos desempregados, nós tínhamos um tempo maior para poder curtir de lua de mel, né? Ao invés de uma semana, 5 dias, 3 dias ou 7 dias, nós tivemos algumas semanas aí para poder curtir. Então, Deus não deixou faltar nada e supriu em todas as nossas necessidades. Desde as coisas dos utensílios domésticos, do cabide, né, do prendedor de roupa do varal, até algo um pouco maior, Deus supriu tudo isso e a gente pôde aí fazer duas luas de mel, né? Duas viagens de lua de mel. Nós fizemos aquela que já estava programada, depois fizemos uma outra lua de mel viajando um pouquinho mais longe. Nós fomos lá para o centro-oeste, lá para Goiás e Mato Grosso, né? E pudemos curtir bastante. Foi um período onde a gente começou a desenvolver essa nossa rotina, essa nossa deliciosa rotina de gastronômica, né? De curtir, né? Um almoço fora de casa, né? Comer coisas diferentes, né? Só faltou na lua de mel a gente conseguir comer jacaré lá no Mato Grosso, que a gente não conseguiu achar, estava fora de época, mas foi muito divertido esse momento. E quando nós voltamos, né, quando encerramos esse período de lua de mel, nós ainda pudemos curtir um pouco mais a nossa casa, né, os nossos móveis, curtir um pouco mais um ao outro, antes do emprego surgir, do novo emprego surgir para cada um de nós, e até que nós iniciássemos nossos novos trabalhos, né, as nossas novas atividades, nada, absolutamente nada faltou para a gente.
É, além de não faltar nada, tem a ver também a questão da mobília da casa, né?
É, da mobília da casa também foi algo interessante, porque foi assim, a gente não... Bom...
Não, deixa para uma
próxima. Vamos deixar para a próxima, para não ficar muito extenso, e para a gente segurar um pouco, não esgotar todo o repertório agora num podcast, fica para a próxima oportunidade. Mas então fica aí a dica para vocês, ou para quem estiver ouvindo, né? Dê o passo de fé. Faça a decisão, decida, vai atrás, procure. Não fique como muitas pessoas, já conheci pessoas que ficaram anos no noivado e sequer marcaram a data, sequer foram atrás de alguma coisa, de ver cerimônia, sequer foram atrás de ver uma casa, um local para morar, nem que seja de aluguel, enfim. Mas se você tiver sonho da casa própria, ok, mas dê o passo de fé, vai, dê a entrada, pelo menos na papelada, movimente-se, né, para correr atrás desse sonho. O segundo lugar é o seguinte: aproveite o casamento para honrar os seus pais. Durante o processo de planejamento e na cerimônia, nós honramos os pais, né? Nós tivemos sempre a intenção de fazer com que esse momento fosse um momento de prazer para eles, né? Para que eles pudessem ver que todo o trabalho, todo o esforço que eles tiveram para nos gerar, para nos criar, para nos educar, para nos suprir em todas as necessidades enquanto solteiros, enquanto filhos, deu resultado. Valeu a pena, né? Então isso foi muito importante. A gente colhe os frutos dessa honra que nós demos a eles até hoje. E o terceiro, acho que se você tiver condições, eu sei que nem todo mundo tem condições, mas aproveite a lua de mel, não tire a lua de mel desse momento do casamento, porque é algo que faz muita diferença na vida do casal, na base do casamento. A lua de mel é um momento muito legal, muito bacana, então aproveite se você tiver a possibilidade. Então é isso, gente. A gente conversa com vocês novamente num próximo podcast, na próxima semana. Se você se sentiu edificado, se você achou bacana, compartilhe esse áudio, compartilhe esse podcast com outras pessoas. Curta também as postagens lá no Te Amei Primeiro, lá no Instagram. Compartilhe com outras pessoas também. A gente vai ficar muito feliz. A nossa intenção, como eu sempre falo, não é sermos os donos da verdade. Nós estamos aprendendo ainda. Então, a gente está compartilhando um pouco do que a gente aprendeu até agora. Então, se você se sentiu abençoado, se você sentiu que alguém precisa ouvir, compartilhe. É isso que a gente deseja, é isso que a gente quer. E a gente vai ficando por aqui. E até a próxima, né, Tati?
Até a próxima.
Ela ficou emocionada, gente. Um abraço, gente. Tchau, tchau.